Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do Clube do Livro do podcast Segredos Financeiros. Vamos finalmente, né? Finalmente, porque a gente fica na expectativa de fechar mais um livro, mais um título aqui, A Única Coisa, do Gary Keller e Jay Papasan. A verdade surpreendente, simples, por trás de resultados extraordinários. Comigo, Bruno Maia Soares. Como é que estamos, Brunão?
Tudo certo, tudo ótimo. Vamos agora entrar no capítulo final aqui, chamado A Jornada, capítulo 18.
Beleza, e ele traz já um provérbio chinês, que é o seguinte: para realizar mesmo a jornada mais difícil, basta um passo de cada vez, mas precisamos continuar andando. Então tem quase como, já imaginando aqui o conteúdo do capítulo, quase como uma lição de, você tem um ferramental incrível que eu te passei no livro até agora, mas de nada adianta se você não estiver vigilante no sentido de colocar isso em prática de forma consistente. Vamos à leitura. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez pode parecer um clichê, mas não deixa de ser verdadeiro. Não importa o objetivo, não importa o destino, a jornada para qualquer coisa que você queira começa sempre com um único passo. Esse passo se chama A Única Coisa. Inclusive, um dos palestrantes do Money Heroes esse ano é o Thiago Reis. Ele várias vezes, uma vez eu conversando com ele, sei lá como é que chegou no assunto, falando de coisas que ele fez que marcaram, e ele falou daquela caminhada ali de Santiago do Chile. Qual é o nome daquilo ali? A Cordilheira dos Andes? Não. Isso aqui é de Santiago. Que é uma andada gigantesca, assim, me fugiu, deu um branco aqui.
É, né? Compostela, não?
Isso aí.
Da Espanha.
Não. Então é no Chile. Então é no Chile. Mas enfim. E ele já postou algumas vezes, ele sempre fala assim, cara, me marcou muito porque dos 42 mil passos e tal, o mais importante, o mais difícil foi o primeiro. Foi o último e tudo, porque não fosse o primeiro e tal, enfim. E aí remete ao provérbio chinês, inclusive. Esse passo se chama A Única Coisa. Quero que você feche os olhos e imagine sua vida o mais grandiosa possível. Tão grandiosa quanto você jamais ousou sonhar e mais ainda. Imaginou? Agora abra os olhos e preste atenção. Tudo que você está vendo, você tem condições de avançar na direção certa para chegar lá. E quando o que você busca for o mais vasto que consegue visualizar, você estará vivendo a maior vida possível. Viver com grandeza é simples assim. Vou lhe contar como fazer isso. Anote seus rendimentos atuais. Opa, bem segredosamente milionário aqui, né? Ele tem uns exercícios assim, né, Bruno? Não sei se você lembra. Anote seus rendimentos atuais. Depois, multiplique por um número qualquer. 2, 4, 10, 20. Tanto faz. Escolha o número. Multiplique seus rendimentos por ele e anote o novo número. Olhando para ele, ignorando se você está com medo ou empolgado, pergunte a si mesmo. Minhas ações atuais vão me levar até esse número em 5 anos? Se a resposta for positiva, continue dobrando o número até que elas não levem mais. Se então você fizer com que suas ações combinem com a sua resposta, ou seja, se quando o número, né, você cruzar com suas ações e falar, puta merda, eu não vou chegar nisso daqui a 5 anos, é demais. E aí se nesse caso você ajustar as suas ações para que elas então combinem com a sua resposta, aí você está vivendo grandiosamente. Tá? Bom, eu só uso os rendimentos pessoais como exemplo. Esse pensamento ele pode se aplicar à sua vida espiritual, ao seu condicionamento físico, aos seus relacionamentos, às suas realizações na carreira, ao seu sucesso nos negócios ou qualquer outra coisa que seja importante para você. Quando você levanta os limites do seu pensamento, expande os limites da sua vida. Só quando consegue imaginar uma vida maior, você pode ter esperança de alcançá-la. O desafio é que viver a maior vida possível exige que você não somente pense grande, mas que também realize as ações necessárias para chegar lá. Resultados extraordinários exigem foco reduzido. De novo, resultados extraordinários exigem foco reduzido. Reduzir o foco o máximo possível simplifica o nosso pensamento e cristaliza o que você precisa fazer. Não importa quão grande você possa pensar. Quando sabe aonde vai e recua até pensar na primeira coisa necessária para chegar lá, você sempre descobre que ela começa com algo pequeno. Há anos eu queria ter uma macieira no meu terreno. Por acaso não é possível comprar uma totalmente adulta. Minha única opção era comprar uma pequena e cultivá-la. Eu podia pensar grande, mas a única opção era começar pequeno. Fiz isso e 5 anos depois tínhamos maçãs. Mas, como eu pensei o mais grandioso que podia, adivinhe só. Isso mesmo. Não plantei só uma. E hoje temos um pomar. Um negócio que eu faria se eu tivesse casa era plantar umas coisas assim que só fica daqui a 5 anos, 10 anos, porque... Ok, ele tá falando agora, né? Eu não sabia que uma macieira ficava pronta 5 anos, né? Mas você plantar e você ver crescer e você tirar a maçã da macieira que você plantou, isso é um negócio muito legal, né? E que isso vira história para amigos, para filhos e tal, e ensinamento também. Então, legal. Sua vida é assim, meu irmão. Você não recebe uma totalmente amadurecida. Você recebe uma vida pequena e a oportunidade de cultivá-la se quiser. Se você pensar pequeno, sua vida provavelmente permanecerá pequena. Pense grande e sua vida terá chance de crescer. A escolha é sua. Quando você escolhe uma vida grande, por padrão terá de começar pequeno para chegar lá. Você deve examinar suas escolhas, estreitar as opções, enfileirar as prioridades e fazer o que é mais importante. Você precisa começar pequeno. Você precisa encontrar sua única coisa. Não existe nada garantido, mas sempre há alguma coisa. Uma coisa que importa mais do que todas as outras. Não estou dizendo que só haverá uma coisa, nem mesmo que é a mesma coisa para sempre. Estou dizendo que, em qualquer momento determinado, só pode haver uma única coisa. E, quando essa única coisa está alinhada com o seu propósito e se acomoda no topo das suas prioridades, ela será a coisa mais produtiva que você pode fazer para lançá-lo na direção do melhor que você pode ser. Ações se desenvolvem a partir de ações. Hábitos se desenvolvem a partir de hábitos. Sucesso se desenvolve a partir do sucesso. A peça certa do dominó derruba outra e outra e mais outra. Assim, sempre que você desejar resultados extraordinários, procure a ação alavancada que dará início a uma derrubada de dominós. As grandes vidas surfam na onda poderosa das reações em cadeia e são construídas sequencialmente, o que significa que, quando você está mirando no sucesso, não pode simplesmente saltar para o final. O extraordinário não funciona assim. O conhecimento e o ímpeto que crescem à medida que você vive a única coisa a cada dia, a cada semana, a cada mês e a cada ano, são o que lhe dá a capacidade de criar uma vida extraordinária. Mas isso não acontece do nada. Tem até uma frase muito boa aqui que a gente usa dentro da ideia de vez em quando, que é, meu irmão, nada é do nada. Porque o cara, pô, o cara comprou do nada aqui. Nada é do nada, chefe. Você precisa fazer acontecer, meu irmão. Certa noite, um velho índio Cherokee contou ao neto sobre uma batalha que acontece dentro de todas as pessoas. Ele disse, meu filho, a batalha acontece entre dois lobos dentro de nós. Um é o medo. Ele carrega ansiedade, preocupação, incerteza, hesitação, indecisão e inação. O outro é a fé. Ele traz calma, convicção, confiança, entusiasmo, decisão, empolgação e ação. O menino pensou, e é massa isso aqui, essa analogia, no sentido de que todos nós, inclusive a pessoa famosa e popular com milhões de seguidores e milhares de reais que você vê todos os dias nas redes sociais, temos o lobo do medo e o lobo da fé, né? Inclusive o nome da empresa é Empreender Dinheiro, e isso é um negócio que a gente entende, é um pouco da cabeça do empreendedor, e o empreendedor é um cara que esse lobo fica um pulando na frente do outro o dia inteiro, né? Você acorda feliz e na hora do almoço você tá triste, depois você tá feliz e assim vai. Não é isso, Brunão? É assim? É isso aí. Porra, vamos dominar o mundo! Puta merda, só tem gente burra aqui, que merda é essa? Daqui a pouco, não, eu sou maior que a Microsoft, daqui a pouco, meu Deus do céu, a gente vai quebrar. E o cara fica, né, nessa batalha interna. Então é muito importante, já diria Ricardo Canella. Ricardo Canella é um dos meus mentores, ele vai participar do nosso novo projeto. Baita empreendedor, e ele falava isso, velho, você precisa ter autoconhecimento se você quiser empreender, né? Porque você lidar bem com essas emoções é fundamental. E aí, voltando à história do menino aqui, que é o neto do índio Cherokee, ele diz assim, ele pensou por um momento e perguntou humildemente, qual é o lobo que ganha? E o avô respondeu, aquele que você alimentar. Muito bom. A jornada em direção aos resultados extraordinários será construída, acima de tudo, sobre a fé. Muito bom também. Só quando tiver fé no seu propósito e em suas prioridades, você buscará sua única coisa. E, assim que tiver certeza de que a conhece, você terá a força pessoal necessária para superar qualquer hesitação em realizá-la. Em última instância, a fé leva à ação e, Quando agimos, evitamos a própria coisa que poderia solapar ou desfazer tudo porque trabalhamos. O arrependimento. E aí, Brunão, a penúltima sessão desse capítulo, ele chama de conselho de um amigo. Então, ele realmente está se aproximando do final. É, só uma observação que, apesar de ser meio coach no sentido negativo que as pessoas usam para se referir, né, quando você fala desse jeito, ou melhor, meio Segredos da Mente Milionária, me agrada aqui. De fato, isso aqui é pura dinamite de vida real. Muitas vezes os limites precisam ser reconstruídos, você está pensando pequeno, o lobo que ganha é o que você mais alimenta e assim por diante, né? Então eu gosto dessa reflexão aqui. Conselho de um amigo, voltando ao livro. Por mais satisfatório que seja o sucesso, por mais agradável que pareça a jornada, existe um motivo ainda melhor para se levantar a cada dia e agir segundo a sua única coisa. No caminho de uma vida que valha a pena, fazer o máximo para ter sucesso no que é mais importante para você não apenas o recompensa com o sucesso e a felicidade, mas também é algo que lhe recompensa com uma coisa ainda mais preciosa: não ter arrependimentos. Se você pudesse voltar no tempo e falar com seu eu de 18 anos, ou saltar adiante e visitar o seu eu de 80 anos, de quem você gostaria de receber conselhos? É uma proposta interessante. Para mim, seria o meu eu mais velho. A visão a partir da popa do barco vem com a sabedoria acumulada, com uma lente mais aberta e de foco mais longo. E o que você gostaria que seu eu mais velho e mais sábio dissesse? Vá viver sua vida, viva plenamente, sem medo, viva com propósito, dê tudo de si, jamais desista. Esforço é importante, já que sem ele você jamais terá sucesso em seu nível mais alto. Realização é importante, já que sem ela jamais vai realizar seu verdadeiro potencial. Buscar o propósito é importante, já que, a não ser que você faça isso, talvez jamais encontre a felicidade duradoura. Parta acreditando que essas coisas são verdadeiras. Vá viver uma vida que vale a pena. E que no final você possa dizer, porra, que bom que eu fiz. E não, eu gostaria de ter feito. Mega clichê aqui, né? Mas acho que conectado com o livro. Afinal de contas, ele é um livro sobre como executar mais, né? Por que eu penso assim? Porque há muitos anos comecei a tentar entender como seria uma vida que valesse a pena viver. Inclusive tem um vídeo no YouTube que é A Vida Que Vale a Pena Viver, do Clóvis de Barros Filho, que é muito bom. Decidi partir com o objetivo de descobrir o que é que poderia ser. Foi uma viagem que valeu a pena. Visitei pessoas mais velhas do que eu, mais bem-sucedidas do que eu, pesquisei, li, busquei conselhos. Em cada fonte digna de crédito, busquei pistas e sinais. Acabei encontrando, sem querer, um ponto de vista simples. E o autor destacou isso aqui. Uma vida que vale a pena pode ser medida de muitos modos, mas o único que se destaca acima de todos os outros é viver sem arrependimentos. A vida é curta demais para acumularmos uma pilha de seria, poderia, deveria. Isso se tornou ainda mais claro quando me perguntei quais poderiam ser as pessoas com maior clareza com relação à vida. Decidi que eram as que estavam se aproximando do final. Se é boa ideia começar tendo o final em mente, então não existe local mais distante do que o próprio fim da vida para procurar pistas sobre como viver. Imaginei, essa inclusive foi a motivação para a gente fazer o documentário aqui do fim da vida, né, Bruno? A gente consegue colocar o link do vídeo do fim da vida que nós produzimos aqui nesse episódio? Me ouça. Caso você nunca tenha visto esse vídeo, me dê um voto de fé e clica nesse link que está na descrição e assiste esse vídeo. Vai fazer você refletir melhor sobre o uso do dinheiro da sua vida, na sua vida, construção de patrimônio e o que é que realmente é importante. Voltando à leitura, imaginei que as pessoas a quem não restasse mais o que fazer a não ser olhar para trás me diriam sobre como avançar. Sua voz coletiva foi avassaladora. A resposta foi clara: viva para minimizar os arrependimentos que poderia ter no final. Que arrependimentos seriam esses? Pouquíssimos livros me fazem chorar. Um número ainda menor exige um lenço. Mas antes de partir, os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer, escrito por Bronnie Ware e publicado em 2012, conseguiu as duas coisas. War passou muitos anos cuidando de pessoas que enfrentavam a própria mortalidade. Ao perguntar aos agonizantes sobre algum arrependimento que tinham ou sobre alguma coisa que eles fariam de modo diferente, Brownie descobriu temas comuns que surgiam de novo, de novo, de novo. Em ordem descendente, os 5 mais comuns eram: eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz. As pessoas percebiam tarde demais que a felicidade era uma escolha. Eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Deixavam de dedicar aos amigos o tempo e o esforço que mereciam. Eu gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos. Boca fechada e sentimentos trancados pesavam demais. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Tempo demais gasto para ganhar a vida e não para criar uma vida gerava um remorso demais. Pois bem, por mais difíceis que fossem, inclusive eu estou lendo Steve Jobs e ele diz que uma das decisões mais difíceis, porque ele foi expulso da Apple, que foi a companhia que ele fundou, então já tinha uma estrutura ali de conselho que permitiu que ele fosse de fato demitido da empresa. Ele foi expulso da empresa, né? Continuou acionista, mas expulso da posição executiva ali de CEO. E ele voltou 12 anos depois. Começou as negociações com 11 anos, 12 anos depois ele volta. Quando ele volta, ele era CEO da Pixar, que acabou dando muito certo. Estava fadada a dar errado, é outro capítulo interessante aqui. Você vê o papel do aleatório, né? Ele comprou a Pixar por conta do negócio de hardware e de software. Nenhum dos dois tracionou. Mas tinha um camarada lá, uma micro divisão que fazia animação e tal. Coincidiu que alguém conhecia, que não sei o que e tal, com um executivo da Disney, que a Disney estava passando por muita dificuldade e queria remodelar a forma de fazer filme e tal, e aí se esbarraram. E aí nasce Toy Story, né? E a história tá contada. Mas enfim, ele tava na Pixar, voltando, e ele disse assim, foi muito difícil tomar a decisão de voltar pra Apple, porque ele tava como CEO da Pixar, era um negócio menos complexo, que tava indo muito bem, e ele tava, no início, a primeira filha dele, ele não reconheceu a filha, né, a Lisa, depois de um tempo que ele aceitou a paternidade dela e tal, não sei o que. Então, ele era um pai muito ruim e ele, pela primeira vez, ele já tinha um outro casamento, acho que mais 2 filhos, e ele estava conseguindo participar mais em casa, né, chegando no horário decente e tal. E ele disse assim, porra, minha vida tá tão boa, velho, tão boa, e se eu entrar na Apple, eu vou me fuder muito. E acabou entrando. Mas também assim, o iPad, o iMac, Macintosh já existiu, o iMac, o iPad, o iPod e o iPhone, todos vieram depois dessa entrada dele. Todos vieram depois. E de fato ele estava certo. Depois que ele entrou, ele disse assim, cara, quando eu chegava cedo, saía, estava na Apple 7 horas da manhã, quando eu chegava cedo em casa, chegava 9, e mesmo que eu chegasse às 9 e minha esposa tivesse acordada, eu passei um tempo que eu não tinha interação com minha família, porque isso era 7 dias por semana, e eu chegava tão exausto que eu só conseguia vegetar por 30 minutos na frente da televisão, comer alguma coisa e dormir. Foda. Não vem de graça. E aí é eterna questão jamais resolvida. Eu vou pegar um pouco do Morgenhauser, né? Nunca foi resolvida, nunca vai ser. Do desequilíbrio. Né, e a sobreposição do equilíbrio com desequilíbrio e como é que faz isso. Pelo menos para o empreendedor é um desafio muito grande. Né? Não, eu nunca fui servidor público e não posso falar pelo servidor público. Como empreendedor é um desafio muito grande. Muito grande. Por mais difíceis que fossem esses arrependimentos, um deles se destacava. O arrependimento mais comum era: eu gostaria de ter tido coragem de levar uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. Sonhos realizados pela metade, esperanças não realizadas. Esse era o arrependimento número 1 expressado pelos que estavam morrendo. Como disse Ware, que era a autora, né? A maioria das pessoas não tinha realizado nem metade dos seus sonhos e precisava morrer, sabendo que isso se devia às escolhas que haviam feito ou não. As observações dela não são apenas dela. Na conclusão de sua pesquisa, Jillovich e Medvec escreveram em 1946... Quando as pessoas olham para trás, as coisas que geram maior arrependimento são as que elas não fizeram. As ações das pessoas podem ser inicialmente problemáticas. Suas inações é que lhes provocam sentimentos de arrependimento mais duradouros. honrar nossas esperanças e buscar uma vida produtiva através da fé em nosso propósito e em nossas prioridades é a mensagem dada por nossos anciãos. Vinda do ponto de vista mais sábio que eles jamais terão, chega então a sua mensagem mais clara. Nada de arrependimentos. Assim, lembre-se todos os dias de fazer o que é mais importante para você. Quando você sabe o que é mais importante, tudo faz sentido. Quando você não sabe o que é mais importante, qualquer coisa faz sentido. As melhores vidas não são vividas desse modo. E aí ele resgata até algumas provocações que ele fez, que é a história do gato, de Alice, né? Qualquer caminho faz sentido, você não sabe o que você quer e tal. E o último, a última sessão aqui deste capítulo, que é o último do livro, mas na verdade tem um outro que é Colocando em Prática, que é um micro resumo barra convite para colocar a mão na massa, é assim: o sucesso é um trabalho interior. Então, como viver uma vida sem arrependimentos? Do mesmo modo que se inicia a jornada para resultados extraordinários, com propósito, prioridade e produtividade, sabendo que o arrependimento deve e pode ser evitado, com sua única coisa no topo da mente e no topo da programação, com um único primeiro passo que todos podemos dar. Acredito que o melhor modo de compartilhar isso é com uma história. Vamos para mais uma história aqui. Certa noite, o menino pulou no colo do pai e disse baixinho: pai, a gente não passa muito tempo junto. O pai, que amava imensamente o filho, soube no fundo do coração que isso era verdade e respondeu: você está certo e sinto muito, mas prometo que vou compensar. Como amanhã é sábado, por que não passamos o dia inteiro juntos, só você e eu? Era um plano. E naquela noite o menino foi para a cama com um sorriso no rosto, visualizando o dia seguinte empolgado com as possibilidades de aventuras com o pai. No dia seguinte, o pai acordou mais cedo que o usual. Queria garantir que ainda conseguiria aproveitar o ritual da xícara de café com o jornal da manhã antes que o filho acordasse, animado e pronto para sair. Perdido em pensamentos enquanto lia a sessão de negócios, foi apanhado de surpresa quando, de repente, o filho puxou o jornal para baixo e gritou cheio de entusiasmo: pai, acordei, vamos brincar! Apesar de empolgado por ver o filho e ansioso por começarem o dia juntos, o pai se pegou sentindo culpa por desejar só mais um pouquinho de tempo para terminar a rotina matinal. Revirando rapidamente o cérebro, encontrou uma ideia promissora. Pegou o filho, deu-lhe um abraço enorme e anunciou que a primeira brincadeira seria montar um quebra-cabeça e que, quando ele terminasse, iriam brincar lá fora pelo resto do dia. No começo da leitura do jornal, ele tinha visto um anúncio de página inteira com uma imagem do mundo. Encontrou-se rapidamente, rasgou-a em pedacinhos e o espalhou na mesa. Encontrou a fita adesiva para o filho e disse: quero ver com que rapidez você monta esse quebra-cabeça. O menino partiu entusiasmado para a tarefa enquanto o pai, confiando que havia ganhado um tempo extra, se enterrou de novo no jornal. Em questão de minutos, o menino puxou de novo o jornal do pai e anunciou com orgulho: acabei, pai! O pai ficou perplexo, porque o que estava à sua frente, inteira, intacta e completa, era a imagem do mundo, unida de volta, como no anúncio, sem nenhum pedaço fora do lugar. Com um misto de orgulho e espanto, o pai perguntou: como você conseguiu fazer isso tão depressa? E o menino riu: foi fácil, pai. No início, eu achei que não ia conseguir e pensei em desistir de tão difícil que era. Mas aí, deixei um pedaço cair no chão e, como é uma mesa com tampo de vidro, quando olhei para cima, vi que do outro lado tinha uma foto de um homem. Isso me deu uma ideia. Quando montei um homem, o mundo se encaixou. Ouvi essa narrativa pela primeira vez quando era adolescente e nunca a esqueci. Eu sempre recontava mentalmente essa história, que acabou virando um tema central na minha vida. O que me impressionou não foi o problema aparente que o pai tinha para equilibrar a vida, apesar de eu ter entendido isso. O que me pegou e ficou comigo foi a solução inspirada do filho. Ele decifrou o código mais profundo, que é uma abordagem mais simples e mais direta da vida. Um ponto de partida para qualquer desafio que enfrentamos pessoal ou profissionalmente. A única coisa que todos precisamos entender se quisermos alcançar resultados extraordinários no nosso maior nível possível. Isso que inclusive é, para o autor, inquestionável. O sucesso é um trabalho interior. Monte a si mesmo e o mundo vai se encaixar. Quando você leva a propósito à sua vida, você sabe quais são suas prioridades e alcança grande produtividade na prioridade mais importante de cada dia. Sua vida faz sentido e o extraordinário se torna possível. Todo sucesso começa dentro de você. Você sabe o que fazer. Você sabe como fazer. Seu próximo passo é simples. Você é a primeira peça do dominó. Brunão, fechamos o livro. Nós temos um último capítulo, mas é um capítulo assim, não é um conteúdo. São provocações para se colocar em prática. Minha sugestão é que a gente faça desse último capítulo um compartilhamento com quem leu conosco aqui do nosso ponto de vista sobre o livro A Única Coisa, né? O que mais a gente entende que é aplicável e o que menos, talvez. Bem, uma crítica nossa, então a gente deixa lá para, ó, como que você coloca em prática e uma revisão do nosso olhar aqui sobre o livro A Única Coisa. Fechado? Temos, enquanto você pensa aí na frase do episódio, muito obrigado a você que esteve conosco aqui pelo seu tempo. E aí vamos saber aqui do grande Bruno qual é a frase desse episódio, número do episódio, do capítulo 18, chamado A Jornada.
Tiveram duas coisas que chamaram bem minha atenção aqui. A primeira foi aquela reflexão do lobo do medo e da fé. Eu achei muito legal. Em uma frase específica, mas...
Gostei muito mais dessa história do que a última. Apesar da última ser bem interessante, assim, mas achei mais encaixada.
Eu gostei bastante assim, dessa relação. E linkando um pouco com essa última história, né, já esse trecho final aqui, tem uma frase que é legal, que é: você é a primeira peça dominó. Isso aqui, eu lembro, citando pela 48ª vez Murilo Gun aqui, quando ele fala que todo lugar que tu vai, contém tu. Onde tu tá, tu tá.
Sim.
Né? Não tem como a gente estar em algum lugar sem a gente estar naquele lugar. Sabe? Perfeito. Então, assim, às vezes a gente culpa o ambiente, culpa as pessoas, culpa tudo, mas tem uma pecinha daquela equação ali que tá sempre presente, que somos nós. Perfeito. Então, às vezes o problema tá na gente, e é justamente essa ideia aqui de o sucesso começa dentro de você, você sabe o que fazer, sabe como fazer e tal. Tem muito clichê aqui envolvido, mas também tem muita verdade também, né?
Muito. Muito bom. Acho que a gente até tinha falado disso uma vez já. Você trouxe aqui, mas não nesse livro. Excelente análise. Temos o episódio? É isso aí, meu caro amigo, minha cara amiga, leitora aqui do Clube do Livro. De novo, obrigado pelo seu tempo e espero encontrar com você no próximo episódio, onde a gente vai trazer aqui algumas ideias do autor sobre como colocar todo o livro em prática e também o nosso ponto de vista sobre a obra. Um abraço e até a próxima.